Congresso Nacional promulgou a emenda constitucional que assegura recursos para irrigação no centro-oeste e no nordeste do país. O texto aprovado estende até 2028 a obrigação constitucional do governo federal aplicar 20% dos recursos públicos destinados à irrigação na região centro-oeste e 50% na região nordeste, principalmente no semiárido nordestino. Quem conversa conosco sobre os impactos dessa proposta é o deputado Assis Carvalho, do PT do Piauí, que foi relator da PEC da irrigação na Comissão Especial da Câmara, que analisou esse assunto. Muito bom dia, deputado. Muito obrigado por participar do nosso programa.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Elisabel. Bom dia a todos os ouvintes da nossa Rádio Câmara.
Bom, deputado...
Nós nos alegramos, pois não.
Eu queria entender exatamente a necessidade. Eu imaginei que a política pública já privilegiasse a região Nordeste, especialmente o semiárido. Mas se foi necessário uma PEC para garantir isso, é porque acredito que provavelmente isso não estava acontecendo. Qual era o quadro geral, deputada, em relação à destinação dos recursos da irrigação?
Sobre a questão específica desta PEC, ela é uma continuação de um dispositivo do artigo 42 da Constituição de 88, onde ele já assegurou, naquele período, por um prazo de 15 anos, essa prerrogativa de uma priorização para o Nordeste. Foi depois prorrogado por mais 10 anos e agora, novamente, nós renovamos esta PEC, nesse momento, por mais 15 anos. Portanto, como foi bem colocado, melhor uma PEC de 2013, nós fica assegurado, portanto, até o ano de 2028, sendo promulgado agora. Então, o que é que nós asseguramos no substitutivo que eu fiz da conta de relator? O que a proposta inicial se apresentava era apenas a prorrogação como estava antes, que para nós não estava suficientemente contemplando principalmente as pessoas mais humildes, que são os trabalhadores da agricultura familiar.
Uhum.
Então, o que nós estamos assegurando nessa PEC durante agora esses 15 anos, é isso que você já anunciou aí. Fica assegurado dos 100% de todos os recursos destinados à irrigação, que seja assegurado no Orçamento Geral da União, 50% para o Nordeste, 20% para o Centro-Oeste e os 30% para as demais regiões do país. Isso é colocado cujo objetivo é exatamente você dar uma melhorada na questão do desenvolvimento humano, na questão de uma região onde você não pode disputar com outras regiões ainda em pé de igualdade, a questão da indústria, é bastante complicado você imaginar, você pode até ter de forma pontual no Ceará, em Pernambuco, na Bahia, mas na média do Nordeste a vocação forte ainda é a agricultura, não é a indústria, à exceção de um, dois ou três estados.
Agora então deputado, essa extensão aí, né, essa expansão do potencial de irrigação nessa região Nordeste, que sofre sempre com a seca, qual é o benefício? Vai contribuir para o fortalecimento da agricultura familiar, como o senhor disse, e a fixação do homem no campo?
Com certeza. O nosso papel como legislador é oferecer leis que dê essas condições, que ofereça as condições. É claro que isso sozinho não basta. Nós temos que, somado à lei, ter portarias, regulamentações, detalhamento, para que esse recurso chegue naturalmente lá no produtor rural. Agora, para você compreender um pouco a situação específica, a região Nordeste, hoje você tem uma condição muito boa, a exemplo de vários lugares do mundo, para você produzir bem através da irrigação. Se você pega a região ali de Petrolina, que é um exemplo muito bem colocado hoje em Pernambuco, aquelas regiões, um pouco região do Araripe, a gente vê o quanto que a região está se desenvolvendo por força da irrigação. Não tem mais sentido você morar no semiárido e ficar aguardando a chuva das nuvens, ou como diz o sertanejo, a chuva que vem do céu. E aí fica fazendo aquelas promessas e orações, esperando a chuva do céu. Isso não tem mais sentido. Nós queremos ter chuva, sim. Mas quem mora no semiárido, o normal é ter estiagem, é ter pouca chuva.
Uhum.
Então, se eu tenho já essa realidade, a excepcionalidade é ter muita chuva. Se eu tenho a questão da irrigação assegurada, faltou chuva, eu tenho água de irrigação. Choveu, eu reduzo o meu consumo da água da irrigação. E aí você faz a segurança hídrica, o equilíbrio. E o que a nossa proposta assegurou foi exatamente isso. você vai priorizar esse recurso, não só para o Nordeste, como nós já asseguramos, mas dentro do Nordeste assegurar também para um setor que tem mais dificuldade de acessar recursos públicos, que é o agricultor familiar. Por conta disso é que eu coloquei, além da prioridade do semiárido, que também você tem uma metade desses recursos disponibilizado para o agricultor familiar. Porque o agricultor familiar é quem coloca praticamente 80% da sua produção na nossa mesa, seja na mesa do trabalhador agrícola, rural ou urbano. O cidadão vai trabalhar numa fábrica, mas a comida que ele vai se alimentar ali de manhã, meio-dia, de noite e na hora da merenda é da agricultura familiar. Porque o agricultor do agronegócio, que é importante, eu também defendo, ele tem um outro papel, o papel de exportação, do equilíbrio de balança, isso é importante. O alimento mesmo que a gente consome internamente é um alimento do agricultor familiar, que tem poucos incentivos. Então, além de a gente estar segurando recursos para essa finalidade, nós ainda entramos com um requerimento ano passado e a ANEEL atendeu, que é a questão da redução da energia em determinados horários. E agora estou na CST, trabalhando com o deputado Hildo Rocha, um outro projeto para poder transformar a portaria da ANEEL em lei permanente, onde você vai poder reduzir para o grupo A 90%, que é o grupo da alta tensão, que é mais agricultor do agronegócio, e para o grupo B 73%. A nossa proposta é que unifique, que não tem sentido você ter, como está a portaria da ANEEL, um abatimento da energia diferenciada. Para que horário? Para os horários onde a gente tem sobra de energia. Porque hoje você compra energia numa certa quantidade, mas quando chega no horário de 9h30 da noite às 6h, você tem excesso de energia, porque as fábricas reduzem a sua produção, as pessoas estão dormindo. Então, nesse horário, a gente não pode estar perdendo energia, ela pode estar sendo utilizada para outra finalidade, assim também como nos sábados, depois de 14h, domingo, feriado, para que somado ao preço da energia, que ainda é uma situação que encarece a irrigação, com o recurso destinado à irrigação, agora a gente também adicionando isso aí, a formação técnica, por isso defendemos também o fortalecimento da ANEEL na parte da energia, mas também da ANATE, para que a gente possa oferecer orientação técnica. Eu vou oferecer as condições objetivas das pessoas poderem produzir, agora, respeitando o meio ambiente, um espaço menor de terra, utilizando menos água e produzindo mais.
Deputado, uma curiosidade. Os projetos de irrigação do passado, eles se davam fundamentalmente, né, por conta das barragens nos rios da região. O Jaguaribe, para tomar um exemplo, né, que era chamado de maior rio seco do mundo, porque ele passava um período do ano seco, foi tornado perene graças aos açudes lá de Oróis e Castanhão. A gente tem outros vários exemplos parecidos ali na região, mas me parece que há pouco uso, e aí eu confesso não entender muito desse assunto, há pouco uso do uso de recursos hídricos dos lençóis freáticos, que são mais caros, me parece, e precisam de maior financiamento. É exatamente a isso que se destina essa renovação de uma priorização do financiamento dessas obras de irrigação para o Nordeste, ou ainda deve prevalecer essa lógica dos açudes, dos projetos de irrigação feitos por pequenos canais, como a gente tem ali naquela região do semiárido nordestino, especialmente o semiárido cearense?
Desculpa. Olha, veja só. Alimentação é o grande desafio da modernidade.
Sem dúvida.
Hoje nós temos que pensar como produzir mais alimento em menos espaço, consumindo menos água. Esse é um estudo permanente. Porque a população, ela cresce de forma vertiginosa.
Isso.
Dá um exemplo rápido. Nós chegamos 1.800 anos depois de Cristo para termos o primeiro bilhão de habitantes na Terra. Nós passamos 130 anos, que foi em 1930, para ter mais um bilhão. Daí para frente, nós estamos tendo, a cada 13, 14 anos, um bilhão. Nós já estamos aí chegando a 8 bilhões de habitantes.
Se a gente lembrar da musiquinha da Copa de 70, eram 90 milhões em ação. Já somos 204 milhões em ação.
No Brasil,
um dia desse, né?
Do Globo, exatamente. Nós, 90 milhões em ação, bem lembrado. Hoje nós já estamos aí com uma população de mais de 200 milhões somente no Brasil. Então, eu estou te colocando isso, que a questão do alimento, nós temos que pensar como é que nós vamos utilizar os nossos recursos hídricos os nossos recursos naturais, a nossa terra, utilizando inteligência, tecnologia. Aí onde você coloca bem, nós temos que utilizar todos os meios possíveis de água para dar sustentação. Se você imaginar aqui, por exemplo, a situação de Israel, você produz, faz irrigação no deserto, com pouca água. Isso é tecnologia.
Não precisa nem tão longe. As comunidades menonitas ali no deserto do Chaco Paraguaio transformaram a região no oásis também, né?
Exatamente. Agora, o que é que temos que fazer? Uma delas, me incomoda muito a gente estar permitindo que a água dos rios vá exatamente para o mar. E lá, o mar já tem água demais, o mar não está mais precisando da água dos nossos rios. Então nós temos que utilizar a alternativa de fazer micro barragens, pequenas barragens, para perenizar os rios, para que a gente possa utilizar a água de superfície.
Ou seja, essa ainda é uma tecnologia válida, ela não está totalmente ultrapassada, não.
E nem pode ser superada. E nem pode. A água de superfície, nós temos sempre que trabalhar com a sua utilização dentro do possível. Então, eu posso fazer a pequena barragem, eu posso também integrar, através de adutores inteligentes, as barragens existentes. Uhum. Essa é outra alternativa de eu poder fazer o balanceamento da segurança hídrica, levando água de uma barragem para outra e podendo contribuir com esse desenvolvimento.
Com a vantagem que essas adutoras aí não têm muita evaporação, ao contrário das grandes barragens, né?
Exatamente. E aí nós temos ainda a situação, claro, como você colocou bem, o lençol freático. Eu vou colocar o exemplo do estado do Piauí. Você lembra do Piauí? Pensa logo que é uma região seca, sem água. Não é bem assim. Se você pegar uma região do Piauí, que é a região ali de Bom Jesus, Cristino Castro, que é o sul do Piauí,
correntes,
você cava 30 metros para baixo de Cristino Castro, você cava 30 metros para baixo, você tem um poço chorando 30 metros para cima. Nós temos poços lá que estão com anos e anos jorrando, que nem o Denox não conseguiu, já colocamos várias alternativas, e eles rompem, a gente não consegue.
Não consegue tampar o poço.
Não consegue tampar o poço pela pressão que você tem. O que eu estou colocando com isso? Isso são recursos naturais, maravilhosos, que a natureza nos oferece, que a gente pode utilizar o melhor. Agora, eu tenho que pegar essa água e poder levar em adutora para outras regiões. Se eu pegar a região da fronteira seca, que é a região ali do Pico, São Raimundo do Norte, é uma região que realmente nós temos uma baixa quantidade de água. Eu tenho que utilizar os métodos conhecidos no mundo, que é a integração de bacias. Eu quero louvar a posição do presidente Lula e da presidente Dilma com a integração da bacia do São Francisco agora, ali na região do Ceará, de Pernambuco, fazendo uma obra excepcional como aquela, que vamos beneficiar 390 cidades, 12 milhões de habitantes. Isso é uma obra que leva vida para as pessoas. Mas nós não queremos só naquela região, nós queremos fazer o eixo oeste, levando essa água também para a fronteira seca do estado do Piauí. Porque aí, se eu levo essa água, que ao invés dela ir para o mar, ela vai para os nossos açudes, para as nossas barragens, eu tenho curso para a tecnologia da irrigação, eu tenho energia barata, eu tenho orientação técnica, eu vou reduzir a violência da disputa do mercado, da mercadoria, da importação, que a gente muitas vezes está fazendo. Se eu posso produzir no quintal com irrigação, você hoje com 3, 4, 5 hectares de terra irrigada, você produz mais do que você produziria em 100 hectares não irrigado. Então é isso que nós temos que fazer. E aí é por isso que eu me apaixonei por esta PEC, fiz substitutivo. Agora a nossa luta é assegurar os recursos, orientar o trabalhador como acessar esse recurso com mais facilidade, tanto um recurso...
Agora, deputado Assis Carvalho, garantir os recursos para irrigação é suficiente ou o senhor acha que é preciso fazer alguma mudança, aperfeiçoar a política nacional de irrigação?
Claro que tem que aperfeiçoar. O que nós estamos assegurando na Constituição é a priorização, a lei está dando sustentação. Mas além de você ter a lei, eu tenho que agora assegurar orçamento no PPA, que é o Plano Plurianual, para que eu tenha recursos permanentes. Porque se eu tenho uma lei, mas eu não tenho um recurso...
Não adianta nada.
Não, a lei não adianta nada. Além disso, eu tenho que ter regulamentação explicativa através dos bancos, através das alternativas dos ministérios, da integração e outros, como essas pessoas acessar o recurso, como elaborar projetos. Nós temos ainda...
Vai ser fácil acessar os recursos?
...de elaboração de projetos. Para acessar os recursos, porque às vezes você tem um recurso, e eu gosto de dizer isso, olha, o recurso é disponível. Se você não usa no Piauí, o pernambucano leva. Se o pernambucano usa, o baiano leva. Eu quero que todos levem, mas distribuindo de forma democrática. Não pode ficar concentrado em uma região só do país. E é isso que é o papel do governo, é o papel da comunicação, é o papel das entidades, é capacitar o trabalhador para ele sair dessa condição ainda antiga, deste modelo de tentar produzir, plantando arroz, milho e feijão, à base da enxada de 5 libras, de 3 libras, que isso não funciona mais. Nós temos que utilizar a tecnologia mais moderna. E aí, isso é um recurso que você faz investimento, mas o retorno é rápido. Porque se você tem um povo bem alimentado, uma alimentação de vida familiar, ela não tem agrotóxico, tem baixíssimo índice de agrotóxico quando eles existem, ele não agride o meio ambiente, é tudo isso que está precisando. Então, a tecnologia da irrigação em pequenos meios é também proteger o meio ambiente. Por isso que eu sou um defensor e estou apaixonado por esse grande projeto.
Perfeito, deputado Assis Carvalho.
Muito obrigado, deputado. Um ótimo dia. Boa sorte para o senhor e para todos aqueles que estão...
Muito obrigado, Isabel. Muita paz para vocês.
Para todos aqueles que estão no campo precisando de água.